conexão com Nova York. Ao vivo conosco, direto da terra dos Yankees. É, rapaz, tomara que lá esteja tudo em paz, porque do outro lado o povo tá jogando bomba ainda. Ô Marici, espero que esteja tudo em paz. Eu sei que o clima, eu ouvi jornalistas e pessoas americanas da história dizendo que o americano convive com o clima hostil da guerra. Olha que coisa absurda, gente. Mas isso faz parte da história do americano. E essa questão de guerra também é um dos debates da 70ª sessão lá da ONU, que você está participando. A Comissão das Nações Unidas está reunida para debater a situação da mulher no mundo. E com certeza, quando o Estado de Direito está sob ataque, muito da população que sofre, ou a sua grande maioria, são as mulheres. E acho que esses debates estão quentes por aí, né? Muito bom dia para você. Good morning!
Morning. Por que eu não estou vendo vocês hoje?
Ah,
bom
eu preciso
dia.
Conectar, Marici, perdão.
Por favor.
Eu vou conectar
bom dia,
pra você
ouvintes
nos
da rádio, bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia, Guaratinguetá. Bom dia. Juliana, que tá aí? Não tô te vendo ainda?
Sim, sou eu.
Ah, pela voz eu reconheci. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão aí no estúdio.
É que para que você nos veja, a gente tem que conectar pelo celular. O Felipe já está fazendo isso. Uhum.
Já estou fazendo isso.
Agora eu estou vendo você. Deixa eu arrumar minha câmera, que parece que eu que estou meio torta para você. Joga mais para cá. Aí. Mas sabe que essa situação de hostilidade, ela é muito latente aqui. Não adianta a gente negar, sabe? E eu passei por essa situação até antes de ontem no ônibus. Eu tava numa chamada, tava numa reunião aí, umas questões aí na Secretaria da Mulher com a minha colega, e a gente tava falando, eu tava de fone de ouvido, e a pessoa do meu lado, inclusive, tava dormindo, com o fone de ouvido dormindo, e eu tava ali na primeiro assento do motorista, e a nossa conversa durou uns 20 minutos, a minha viagem é longa, até chegar em Nova York. E aí chegou uma hora que ele virou para mim e falou: a senhora reparou que a senhora está todo esse tempo na ligação e a senhora pode estar importunando as pessoas? Isso era 9:30 da manhã. Eu estava na call. 8:30, 9 horas por aí. A senhora pode estar importunando as outras pessoas falando todo esse tempo. Disturbing, né? É a palavra que ele usou. Aí eu pedi desculpas, desliguei, mas na hora de sair eu não me aguentei, porque tinha outras pessoas conversando, não era só eu, né? Aquela coisa. Aí eu falei: desculpa, senhor motorista, o que incomodou o senhor foi eu estar falando em português, porque outras pessoas estavam falando ao meu redor. Eu não sei por que eu incomodei mais do que as outras pessoas, o senhor só pediu para que eu me calasse.
Se fosse só você, né? Mas tinha outras pessoas falando.
Mas eu também falei: mas se o seu sistema realmente funcionasse tão bem e o seu ônibus não tivesse atrasado, a minha reunião não teria acontecido.
Ah, maravilhoso.
Mas de qualquer maneira, um bom dia. De qualquer maneira, um bom dia para o senhor. Mas às vezes a gente escuta isso aqui, assim, de vez em quando, sabe? E dessa forma: seu accent, sua pronúncia é... Você é latina? Sim, sou latina. Que bom que você reconheceu o meu... Eu já respondo assim: que bom que você já reconheceu a minha pronúncia. Significa que há muitos latinos falando a sua língua, não é? Se você consegue reconhecer.
Resposta, né?
Então eu falo assim: significa afiada. Que existem muitos
isso
latinos, tá
no ar,
que saem,
né?
da sua... E saem da zona de conforto e falam o seu inglês. Olha que coisa boa.
O contrário, né? Não acontece, você, né?
Se você consegue reconhecer que que a minha pronúncia é de alguma pessoa latina, deve ser porque existem muitos latinos que saem da zona de conforto para falar a sua língua e se comunicar com você. Que bom, não é?
Perfeito.
Então,
olha, eu sei que você está participando de várias mesas, várias sessões, várias temáticas, mas eu já quero ir em uma que você destacou pra gente no início da semana, que era um encontro sobre a questão da masculinidade, que eu acho que você estava muito ansiosa por esse momento. E eu queria que você falasse como foi, como você saiu depois deste encontro, com alguma semente de esperança ou ainda apreensiva pelos debates ocorridos.
Então, é muito interessante quando você tem várias culturas sentadas na mesa, não é? E o quanto você precisa ter a mente aberta para conseguir alcançar algumas ideias e alguns projetos. Porque quando você fala de um grupo reflexivo para homens, né? Quando você fala da possibilidade de trabalhar com aquele que violentou, aquele que agrediu a mulher, muitos ficam pensando que o agressor que se lasque, que ele apodreça na cadeia, eu não quero saber dele, o que aconteceu com a vítima não existe perdão. Eu entendo, a gente entende e se solidariza com todas essas falas, mas ele é um ser humano, ele é fruto muitas vezes do meio daquele que ele vem, e esse ser humano ele vai para a cadeia, vai pagar e ele vai voltar para a sociedade. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, se não existir algo que faça com que ele reflita primeiro sobre as atitudes dele, sobre as responsabilidades dele, para que ele possa recomeçar e não repetir esse erro, ele volta e vai refazer, e vai agredir outra mulher. Então foi muito interessante a discussão, porque com outras mulheres na mesa, elas falaram, nossa, porque a experiência que trouxeram foi uma experiência que acontece no Rio de Janeiro, numa das cadeias públicas lá, cadeia pública juíza de direito Patrícia Cioli. Eles fazem esse trabalho com presidiários lá, mas se tocou num ponto anterior, porque não se faz um trabalho preventivo, não só o socioeducativo. Então, por que não se faz esse trabalho de falar com os homens, né? Em vários ambientes, desde do xingar a mãe do juiz. Por que a gente tem que xingar a mãe do juiz do futebol, entendeu? Ou a mãe da juíza? Então, assim, da onde vem essa cultura que a gente tem que xingar a mãe do juiz? Então, foram tocados vários aspectos que estão na nossa sociedade. Como, quer dizer, é uma forma de xingamento você falar termos pejorativos relacionados ao gênero feminino, não é?
Sim.
Então, foi muito interessante a reflexão do tipo, por que que a gente vai trabalhar com um agressor? Mas se a gente for parar para pensar, tem que se trabalhar. E, inclusive, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê, né, que homens que cumprem pena por crimes relacionados à violência têm que fazer um programa de medidas socioeducativas. Isso. quando estão na cadeia.
Tem um dispositivo. Você ouviu de quais países ou de quais regiões do mundo medidas que já estão sendo feitas e que foram apresentados cases de sucesso? Isso a gente pode. Bom, não sei, espero que sim, né? Você tem exemplos apresentados dessa forma aí?
Então, por incrível que pareça, assim, os que eu mais achei interessante foram os do Brasil. Porque a Paraná apresentou, Rio Grande do Sul apresentou, Rio de Janeiro apresentou. Inglaterra apresentou, mas se você considerar o contexto socioeconômico que a gente tem na Inglaterra e no Brasil, compara Londres e compara Rio de Janeiro, a questão da criminalidade. O homem na Inglaterra e o homem que vive na cidade de Londres e o homem que vive no Rio de Janeiro, ele está muito mais exposto a um ambiente de normatizar que é normal agredir uma mulher pelas condições socioeconômicas no qual ele é exposto, diferente de um homem que está na Inglaterra. E foi exatamente isso. Inclusive, a Inglaterra trabalha com um programa de educação e comunicação muito, muito eficiente. Então, mas são outras realidades. Então, eu acho muito mais desafiador e muito, que traz muito mais resultados, o programa que o próprio Brasil vem implementando em comparação com outros países com mais recursos, né?
Você acha a Lei Maria da Penha deve estar sendo muito apresentada, debatida, Os outros países devem estar ouvindo, acredito eu, muito sobre Lei Maria da Penha, devem talvez demonstrar algum tipo de interesse, o que é essa lei, quem é Maria da Penha. Você acredita que essa lei pode se tornar um exemplo para outras localidades pelo fato deles estarem a conhecendo nesse momento aí?
Ela vem sendo, elas têm sido, todos nós, quando entramos nos eventos, a gente tem, eu acho que eu coloquei até no meu Instagram, os QR codes dela em todas as, em três línguas, uhum, espanhol, inglês e português. E a gente distribui isso e a gente passa isso nos grupos, a Lei Maria da Penha, e ela tem sido muito, ela tem sido amplamente divulgada realmente aqui. Duas bandeiras que a gente traz muito é a Lei Maria da Penha e agora o pacto, desculpa, são três, o pacto de enfrentamento à violência, uhum, e a questão da lei agora de combate à violência digital. São as três bandeiras que todos, legal, nós, quando vamos nas delegações, nós levamos e distribuímos, e se a gente tem um momento de fala, uhum, a gente recebeu essa orientação que
para falar,
a gente tem
apresentar,
que falar para falar sobre isso. Então, uhum, ela é amplamente divulgada e muitos países conhecem. Muitos países conhecem. E, na realidade, eu recebi uma pergunta que foi até muito difícil de responder, mas é que a gente tem que encarar os fatos. Uma representante de Norway, da Noruega, me pergunta por que o Brasil age sempre depois que acontece uma desgraça. Porque o nome da lei vem em função do que aconteceu com
tudo,
ela, né?
A grande maioria delas, né?
Ele falou, a lei de vocês leva o nome das mulheres, né? Da Carolina Dickmann, ela foi citando algumas leis. Por que o Brasil sempre age de forma... Por que o Brasil não usa toda essa energia e essa capacidade para trabalhar de forma preventiva? Porque vocês são eficazes para fazer as leis. Vocês são bons para fazer as leis. Mas por que que essas leis não acontecem antes de acontecerem as desgraças? Uhum. Eu realmente fiquei sem palavras em português, em inglês ou qualquer outra língua. Porque, infelizmente,
é uma bela
o que
reflexão.
Ela falou faz sentido.
E essa coisa da prevenção que você citou é uma coisa que é cultural. Infelizmente, mulheres criam meninos machistas, não por conta de uma questão histórica, cultural mesmo. Agora está sendo discutido tratar misoginia como crime, por conta de muitos perfis, uhum, de homens que têm como tema central o ódio contra a mulher e seu comportamento, enfim, né?
Exatamente.
Que são os Red Pill, vou falar o nome aqui, que é o tal do Red Pill. Isso.
Inclusive, a própria Janja, né, a primeira dama, ela falou assim, que foi muito difícil para ela, quando ela colocava o nome dela, o que aparecia de pesquisa, quando se fazia uma pesquisa sobre o nome dela. Nossa. E foi um combate muito grande. Ela falou, e eu sou a esposa do presidente. Pois é. E o trabalho que teve que se fazer no nível federal e internacional para que se removesse tudo que foi criado pela IA, né? Porque esse é o problema. No ambiente, uhum, digital, parece que é uma terra sem ninguém, né? Você pode fazer práticas misóginas, discurso de ódio contra meninas, contra mulheres. Você pode fazer o que você quiser lá. Não? Então, se até a primeira dama teve dificuldade para remover tudo o que foi feito sobre ela, faça ideia nós, mulheres, quando acontece uma situação como essa. Por onde a gente vai começar, não é?
Ô, Marisa, como têm sido os debates em relação ao acesso à justiça pelas mulheres? A gente sabe que tem países que estão melhores estruturados, os de primeiro mundo, a gente não precisa nem dizer. Há o reconhecimento internacional da facilidade em que o Brasil tem para criar suas leis, ou pelo menos para redigi-las, ou seja, temos excelentes escritores ou redatores, mas talvez falta excelentes aplicadores e fiscalizadores dessa lei, né? Mas como têm sido os debates em relação ao acesso à justiça e como você tem visto a presença e a situação do Brasil quando comparado a alguns países que você tem sentado à mesa e visto como as mulheres conseguem chegar até a justiça para buscarem os seus direitos?
Então, essa foi uma discussão muito interessante, um painel que eu tive a oportunidade de participar, estava sentado à mesa Turquia, Serra Leoa, Brasil, acho que Finlândia ou Dinamarca, estava um painel bem, bem diverso, sabe? E aí onde foi que a Turquia falou o quanto você pode utilizar de tecnologias digitais para a proteção das mulheres. Aí eles citaram que eles tinham um sistema de digitalização que eles reconheciam durante o terremoto. Infelizmente, as pessoas que foram a óbito no terremoto que aconteceu lá, que foi devastador, e eles usaram essa tecnologia para o reconhecimento dos agressores e falando sobre isso e tudo mais, e cada um dando o seu exemplo melhor. Aí levanta a Serra, aí vira Serra Leoa, representante de Serra Leoa, e fala: é muito bonito tudo isso que vocês têm, mas eu não consegui trazer uma representante porque ela não tem acesso à internet, ela não tem um cartão de crédito. Uhum. Então vocês estão falando muito bonito de como a tecnologia apoia a justiça, mas eu venho de um lugar que a mulher não consegue tirar nenhum cartão de crédito pra, e quanto mais aplicar, ter acesso à internet para aplicar para um visto para vir para cá. Então, o que é justo?
Uhum.
Então a gente entra numa esfera do que é justiça, que vai além das leis, né? Então, assim, nós acolhemos a crítica. Realmente o Brasil tem leis muito, muito boas, que se executadas funcionam, mas a gente trabalha contra a corrente. Está na hora da gente trabalhar a favor, de uma forma preventiva. Essa é a lição que a gente está levando daqui. Agora, eu também não posso desconsiderar uma fala como de Serra Leoa, que diz:
claro,
eu não tenho acesso. Claro. Então vocês estão falando de um mundo que não pertence à minha mulher. Isso é justo? Então por que a sua justiça não me ajuda? Então, de que adianta você ter lá um processo de digitalização, de reconhecimento sofisticadíssimo para rapidamente identificar o agressor, quando ali mesmo, no mesmo continente, ali do lado, você tem um outro país que a mulher não tem cartão de crédito. E ela falou isso. Então, por que eu não recebo esse apoio? Por que a gente não consegue distribuir isso? Eu acho que essa é uma grande crítica. E aí foi muito interessante, porque agora eu fui convidada, a gente vai evoluindo dentro da ONU, né? Eu fui convidada para participar de um painel agora, vai ser no último dia, dia 19, num painel na África, porque eu tenho essa expertise, essa experiência de já ter trabalhado lá.
Sim.
Então o governo da Nigéria me convidou para fazer parte da mesa deles, e fiquei muito honrado, muito feliz.
Que legal.
De poder ter um espaço de fala para apresentar as nossas iniciativas. E os países africanos vêm muito com essa fala: poxa, muito bonito, a gente está aqui, são vários encontros, estamos em encontros de número 70, muito se fala, mas que bonito, né? Você tem uma alta tecnologia num país e no outro a mulher não tem nem acesso a um cartão de crédito, nem à internet. Então, como é que a gente vai resolver isso, não é?
Isso. Olha, vai muito de acordo com aquilo que você disse, dessa diferença de acesso por conta do financeiro, né? Que no Rio de Janeiro, por exemplo, é mais comum do que na Inglaterra. Dos últimos dados, né, noticiados em relação a isso, é que entre as mulheres, a maioria que sofre agressão ou feminicídio são mulheres negras. E quando você vê isso numa página, quando você abre os comentários, as pessoas não querem essa separação. Ah, por que mulheres negras? E por que não mulheres? E aí você tem que tentar, com o mínimo de paciência, explicar onde estão essas mulheres negras, onde essa violência acontece e o porquê ela acontece. Que muitas das vezes é por conta dessa falta de acesso que se chega lá na periferia.
Exatamente.
E quem está na periferia? Quem está na periferia não é, a maioria não é branca. Então existem essas separações, sim, infelizmente.
Exatamente, mas se a gente quer o acesso, se a gente quer equidade, nós pedimos equidade de gênero e não conseguimos ter uma equidade social para as próprias mulheres, entende? Porque uma mulher que está na Turquia, que tem o agressor identificado rapidamente, eu tenho uma outra ali muito próxima que não tem cartão.
Sim,
de
ainda
crédito.
Tem essas questões culturais também, e é importante que se haja esses números para saber como agir em determinada localidade, seja ela na periferia do Rio de Janeiro, seja ela num país de uma religião onde oprime totalmente a mulher, né?
Marici, exatamente. Deixa eu só checar com você uma informação. Dia 19 é o último dia do evento. Você tem essa sessão em mesa a participar. Dia 19 encerra mesmo e você retorna dia 20?
Dia 19 encerra. Eu retorno, eu chego aí, eu saio dia 20, chego aí 21, exatamente.
Tá. Então, antes da minha última questão, dia 19 a gente pode contar com você aqui? Dá tempo?
Pode, dá tempo sim. Então... Mas tem, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho que dizer, que emoção ver Cândido Portinari na entrada da ONU. Olha. Eu depois mando um vídeo para vocês. O painel Guerra e Paz dele, pode. Eu acho que é a coisa mais linda, é a obra mais linda que tem na ONU. É pode. Lindíssimo. É um
Marque
painel,
as nossas redes para que os nossos seguidores possam ver.
Fala a verdade, eu acho que eu tentei marcar e não consegui, mas depois eu resolvo esse problema de tecnologia que é...
Eu acho que deu certo, sim. Deu certo, sim. Pode marcar.
Mas eu vou então, marcar. É lindíssimo. Então, muito orgulho de ser brasileira nessa hora.
Claro.
Com certeza.
Então, dia 19, último dia, Marici conosco novamente. E para ela se despedir, eu queria que você dissesse como você tem acompanhado as discussões, e mais do que discussões, as presenças, os olhares, como estão os ouvidos dos jovens, das jovens. Porque nós estamos falando de chefes de Estado que estão por aí, de representantes com alta experiência em trabalhos de saúde pública, em questão de justiça social. Mas e as jovens? Elas estão participando? Você tem visto mulheres jovens?
Inclusive, Felipe, isso vai relaciona com a participação da Drica aqui, que mandou mensagem pra gente, desejando um bom dia, dizendo que a entrevista é excelente com a doutora Marici. E ressalta que é importante dizer também que houve um aumento da violência contra meninas, crianças e adolescentes no Brasil. É preciso ter medidas de um trabalho preventivo e educativo com essa faixa etária também.
Perfeito.
Então, isso já responde aqui a pergunta do Felipe.
Antes de mais nada, obrigada, Adriana. Adriana é uma psicóloga,
Adriana Coelho,
trabalha em Cunha,
isso.
Trabalha com crianças. Ela faz um trabalho excepcional e o que ela está dizendo é a mais pura verdade. A presença de políticas públicas na prevenção para a violência contra as meninas. E respondendo a isso e complementando a fala da Adriana, a maioria das OSCs, né, que eu tenho encontrado aqui são de mulheres jovens. Isso é muito bom, porque eles movimentam as redes sociais, elas trazem aquelas perguntas que as autoridades muitas vezes não querem fazer, não é? Como você falou, em função do cargo que elas ocupam, mas quando elas têm espaço na plenária, elas ocupam esse lugar de fala. Então, eu estou vendo uma geração de mulheres jovens realmente conscientes que se preocupam com isso. Eu tive contato com algumas OSCs, aqui, estou levando esses contatos comigo na bagagem, porque eu sinto essa energia de que eu não quero esse futuro para mim. Então, isso é um lado muito positivo de ver essas jovens, com certeza.
Que bom.
Muito isso
bom.
Tem sido muito
Temos
bom.
Temos um holofote enorme no fim do túnel. Que bom.
Exatamente.
Marici, excelente dia, excelente dia de trabalho.
Obrigada,
se tiver
obrigada,
algum dia de descanso.
Obrigada mais uma vez por esse espaço, porque onde a gente pode falar sobre equidade de mulher, acesso ao homem, não é? Eu acho que eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo.
Se for possível descansar, dê uma descansada. A gente adora chaveiros e imãs de geladeira, adoramos.
Com certeza, pode deixar.
Temos outras informações aqui, mas talvez a gente deixe para a próxima.
Eu adoro um brinde, um presentinho. Né?
Viu, Marici? Tem outras participações, mas daí a gente deixa para a gente responder as perguntas da próxima entrevista no começo. Daí a gente já começa tirando as dúvidas dos nossos ouvintes.
Com certeza, com o maior prazer.
Então você...
Pode me mandar também pelo WhatsApp e eu respondo com certeza.
Tá bom. Então a gente está combinado no próximo dia 19 online. Ainda você entra conosco. Depois do seu retorno, a gente combina para fazer um bate-papo bem legal, que um balanção.
Será uma honra, será um prazer. Muito bom.
Marici, um excelente dia, parabéns pelo trabalho.
Obrigada,
viu?
Muito obrigada, eu que agradeço e espero que Guaratinguetá venha com dias melhores e que a chuva dê uma trégua, não é?
Tá melhorando.
Já passou da hora de ter uma trégua já.
É verdade.
Tchau, tchau.
Gente, muito obrigada. Bom dia de trabalho
para
vocês também. Obrigada,
valeu.
Bom dia a todos.
Marici Cavalca, doutora em saúde pública, falando ao vivo conosco direto de Nova York, ela que está participando da 70ª sessão lá na ONU, da Comissão das Nações Unidas sobre a Situação da Mulher. Espetáculo, uma das representantes municipais, são 7 no Brasil, e uma delas é de Guaratinguetá.